continue com Escala Brasileira.
A gente continua conversando com Clarice Assad aqui no Escala Brasileira, na Rádio Senado. Clarice, a gente estava falando de música engajada e eu queria te perguntar uma coisa assim bem específica, porque como que é para você ser mulher nesse meio da música e principalmente nessa música que é uma música mais... que tem a presença feminina talvez ainda não esteja contento, vamos dizer assim, né? Ou se está, não está sendo talvez divulgada ou então reconhecida. Eu acho que é uma, tanto a música de câmara quanto a música, o próprio jazz, né, a música mundial, enfim. Como é que é, como que você percebe isso, assim, a sua atuação como mulher, se isso é, você precisa batalhar muito ainda, ou como que é a receptividade, como que você enxerga isso?
Então, quando eu comecei a fazer música pequena, com meu pai, ele que foi a grande influência na minha vida, né? Ele é um homem. E eu não sei, ele nunca me tratou como, é uma mulher e vai compor e vai ter uma vida difícil. Nunca passou pela cabeça dele isso. Eu acho que porque eu não tive esse trauma, digamos assim, né? Eu sempre fui empurrada para fazer coisas por ele. É aquela coisa que eu falei no começo da entrevista. Eu acreditava que não fosse possível. Que quando você acredita que seja possível, você faz. Aquela história daquele pianista incrível, o Art Tatum, que, não sei se é aquele pianista de jazz, que tocava como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo. Ele aprendeu piano, ele não enxergava, ele aprendeu piano no piano de rolo, que tocava sozinho. Então, ele era pequeno, ele achou que era uma pessoa só, então ele aprendeu a tocar como se fossem quatro mãos, né? Porque o cara achou que era possível fazer. Foi mais ou menos assim meu caminho, assim. Tive muito problema conseguir ser ouvida, ser levada a sério. Isso tudo aconteceu. Mas como eu não tinha, eu acho que aquele trauma, assim, de infância, né? De, nunca vai acontecer para mim. Eu sempre conseguia perseverança de, vou fazer assim mesmo. Vou de qualquer jeito. Se cada não que eu ouvia me dava força para fazer mais. Parecia assim, combustível. Então tá, peraí. vou tentar por ali, que aqui não deu certo. É isso, eu acho que é a coisa da perseverança mesmo.
Clarice Assad, a gente tá chegando já daqui a pouquinho ao nosso fim de papo aqui, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da sua faceta também de educadora, porque você tem projetos até premiados, assim, né, e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho do Vox Exploration, que é um projeto interessante justamente por isso, assim, é um programa educacional que você consegue arregimentar características das pessoas, como é que funciona isso, como é que você criou, é um método, explica pra gente um pouquinho sobre isso.
Claro, claro, o Vox Exploration começou depois que eu fiz um workshop com Bob McFerrin, em 2008, eu acho que foi. E ele, nesse workshop que ele fez, a gente teve que, em uma semana, criar e apresentar uma ópera improvisada no Carnegie Hall. Eram 20 cantores, cada um de uma nacionalidade, estilo diferente. Tinha um contratenor, tinha um beatboxer, tinha um hip-hop, tinha uma menina libanesa, outra israelense. Assim, era uma loucura, e eu estava no meio desse pessoal. E tinha umas pessoas bem conhecidas também, assim, já estavam com carreira feita, tipo Camille, que é uma super cantora francesa, estava no meio desse boi. Então, eu não acreditei, falei, gente, como é que pode música ser feita assim instantaneamente, né? Como é que eu consigo recriar isso? Aí eu comecei a me empolgar, a fazer isso, só que eu não sou o Bob McFerrin, né? E eu não tinha um grupo de 20 cantores incríveis que podiam fazer qualquer coisa. Eu estava lidando com pessoas, vou dizer, pessoas que não eram nem músicos, né, no caso. Então eu fui desenvolvendo várias técnicas de despertar, né? Primeiro lugar, vamos sair da zona do conforto e tal. Então virou uma coisa meio teatral, misturando elementos de como que eu vou fazer esse pessoal cantar ritmo junto, vocês não sabem ler música, vamos inventar um jeito fácil de eu conseguir com que elas leiam ritmos. Aí comecei a misturar notação musical alternativa, que misturo com Conacol indiano, que é aquele tá, tá, que tá, tá, que tá, tá, que tá, com o que o Wakiti, que é um grupo de percussão brasileiro, criou, que eram ritmos em forma de figuras geométricas. Então, um círculo é um número um, dois círculos, dois triângulos, três e por aí vai. Como todo mundo conhece isso, porque matemática é simples, todo mundo consegue fazer música junto.
Muito bom. É
muito, muito louco.
Tem alguma gravação desse projeto que a gente possa escutar?
Olha, a gravação... não sei, talvez tenha. Eu posso procurar. Sim, na verdade tem uma improvisação que eu acabei de fazer no... com o Coro Jovem do Estado de São Paulo, agora a regência do Thiago Pinheiro. No final, eu faço uma improvisação com o público e com os cantores. Tudo aconteceu ali naquele momento. Eu levantei sem saber o que ia acontecer. É isso aí. Se você quiser, tem lá esse áudio da gente brincando. É muito legal de ver, né? Porque... você não sabe o que vai acontecer, esse que é o barato da improvisação.
Não, vamos escutar sim, a gente vai escutar na sequência. Muito bom. Clarice, muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira. Foi um prazer te receber, ouvir essas histórias, ouvir como você enxerga a música, como você lida com as parcerias, né? Como você lida com o público. Acho legal você falar isso, o que a música representa para você. E valeu mesmo, foi muito bom.
Obrigada a vocês pelo convite.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.